Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, de há um tempo atrás, excelência, me parece aí há uns 2 meses, 1 mês e meio, eu solicitei a vossa excelência que nós dessemos andamento à subcomissão de segurança pública desta Comissão de Constituição e Justiça. É óbvio que nós temos aqui no Senado muitas subcomissões, muitas comissões, e dizem que quando você não quer fazer alguma coisa, cria uma comissão, não é isso? Vamos criar uma comissão para não fazer nada. Mas esta sugestão do senador Aloísio, né, Aloísio, do Estado de São Paulo, é muito interessante. O principal problema que atormenta a sociedade brasileira é a segurança pública. E nós temos vários projetos aqui no Senado, na Câmara, que estão parados na Câmara, e a Comissão de Constituição e Justiça, que nós deveríamos debater este tema, o tema segurança pública, com todos as suas nuances, com todos os seus especificidades, nós aqui não fazemos. Então, mais uma vez, eu só entendo a quantidade de subcomissões que existem aqui no Senado, mas esta subcomissão é importante e seria interessante que ela debatesse esses projetos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, eu dou a palavra, Vossa Excelência. Só responder o senador Pedro Taques. Senador Pedro, eu cheguei à casa, e Vossa Excelência também é novato aqui na casa, e a gente, de repente, se deparou aqui com 15, 16, 17, até 17, sendo um senador participando de 17 comissões simultaneamente. É impossível se fazer um trabalho dedicado, por mais que a gente se esforce, nessa questão de subcomissões. E aí, eu, para não dar a Comissão de Constituição e Justiça, tem que... Nós todos aqui temos que zelar e dar exemplo a essa casa. Eu compreendo e a solicitação de Vossa Excelência é procedente, mas nós temos uma subcomissão em aberto, que é a subcomissão da reforma administrativa, que deve estar concluindo seus trabalhos ainda este mês, e eu me comprometo com todos os membros dessa comissão e especialmente com Vossa Excelência, especificamente com Vossa Excelência, que levantou essa questão, para em seguida instalarmos essa subcomissão. Eu não quero que essa Comissão de Constituição e Justiça fique criando subcomissões para que nós, senadores, não tenhamos tempo de exercer o nosso mandato na plenitude que todos nós temos o compromisso e desejamos exercer. Tão logo seja encerrada essa subcomissão, nós daremos prosseguimento a essa outra subcomissão levantada por Vossa Excelência e tão importante para debater um tema que aflige a todos os brasileiros, que é a questão da segurança pública, do combate ao tráfico de drogas.
Sim, concordo. Vossa Excelência está com inteira razão. Nós vamos aguardar, na minha opinião, tenhamos que aguardar o término da comissão, da subcomissão.
Ao compromisso dessa presidência, tão logo seja encerrado o trabalho da subcomissão aqui, nós vamos criar... dá prosseguimento à nossa comissão de segurança. Senadora Marta Suplicy, Vossa Excelência tem a palavra.
Eu quero também dar um apoio à iniciativa do senador Aloísio Nunes, porque acredito que o que os colegas senadores colocaram é verdade. Acaba ficando um congresso moroso, um congresso que não decide, e aqui nós temos a condição de levar isso, essas questões ao ministro ministro José Eduardo Cardoso, que acredito que terá todo o interesse em agilizar esses projetos de lei parados aqui no Congresso Nacional. Então, acho ótima a ideia, estamos juntos nisso.
Uma boa ideia, uma competente ideia, sempre tem o aplauso de todos nós, e esse levantamento de questão pela ordem aqui do senador Aloísio Nunes merece todo o nosso aplauso e o nosso agradecimento aqui da mesa. Coloco em votação a inversão de pauta para o item 7 da pauta, invertendo do item 1 para o item 7, solicitação feita pelo líder Francisco Dornelles. Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Senhor presidente, eu também proponho que o item 3, em que eu sou relator, seja o segundo ponto de pauta.
Já aprovado o item de inversão de pauta do senador Dornelles. Antes de dar a palavra ao senador Dornelles, para que ordenemos aqui os trabalhos, eu coloco também em votação a inversão de pauta para o item 3 da pauta, que é o primeiro item da discussão da reforma política encaminhada a essa comissão, pelo presidente, brilhante presidente, que trabalhou tanto durante tantos meses tentando conciliar os pensamentos, né, e as ideias de cada senador desse Senado, para que tivéssemos aqui essas propostas da reforma política. Inversão de pauta feita no item 3, submeto aos senhores senadores. Os que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado, então, depois do projeto do senador Dornelles, da relatoria do senador Dornelles, nós vamos abrir a discussão da reforma política com o relatório do senador José Pimentel, que já foi lido. Não, vai ser lido hoje, porque ele é PLS e tinha prazo. Não, tinha prazo para a emenda, porque se tratava não de uma PEC, mas de um PLS. Portanto, item 7 da pauta. Projeto de lei da Câmara de número 18, de 2011, terminativo nessa comissão. Altera a lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. A autoria é do deputado Marcos Montes, a relatoria é do senador Francisco Dornelles, e existe uma emenda de redação que ele apresenta, e a votação será nominal, e eu concedo a palavra ao senador Dornelles para relatar esse importante projeto, porque essa presidência também recebeu várias solicitações pela importância que tem esse projeto de lei de número 10.406. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Francisco Dornelles, para o seu relatório.
Senhor presidente, o projeto de lei da Câmara, de autoria do deputado Marcos Montes, tem por fim instituir no ordenamento jurídico brasileiro o empresário individual de responsabilidade limitada. Em favor da institucionalização da nova pessoa jurídica, eu apresento os seguintes argumentos. O Instituto da Empresa Individual está presente nas legislações mais avançadas de outros países e é perfeitamente adaptável ao sistema do Código Civil brasileiro. Entre os países, eu gostaria de mencionar França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca e Chile. A realidade no Brasil e no mundo evidencia que a empresa individual é fato inexorável na atividade econômica, prescinde da figura do sócio e protege a vocação empreendedora, tanto de profissionais liberais e intelectuais, quanto de técnicos de nível médio superior. Cria as condições legais e mercadológicas necessárias para incentivar o setor de microempresa. A limitação de responsabilidade civil à pessoa jurídica individual inibe a proliferação de sociedades fictícias. Eu chamaria esse projeto de um projeto anti-laranja. Anti-laranja. E a permanência de empreendedores na informalidade. Prevê salvaguardas para evitar abusos e desvio de finalidade, como limitação de apenas uma empresa individual por pessoa natural titular. Exigência de capital mínimo integralizado, não inferior a 100 vezes. Se alguma crítica tivesse que ser feita, eu achei o capital um pouco elevado, mas... Possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do CC. A proposição teve apreciação de todas as comissões na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, a minha emenda redação apenas em relação à emenda para chamar o projeto e colocar o nome de empresa individual de responsabilidade limitada. Esse assunto já foi amplamente examinado. Esse é o meu parecer pela aprovação.
A matéria está em discussão. Senador Zé Pimentel se inscreve. Senador Álvaro Dias se inscreve. Para discutir a matéria, senador Vital do Rego também. Senador Demos Torres.
Senhor presidente, a palavra, eu quero parabenizar o senador Francisco Dornelles pelo seu parecer, pela forma como ele conduz esse debate, até porque o Brasil está formalizando um conjunto de empreendedores individuais que no mês de março chegamos a 1 milhão deles formalizados em apenas 1 ano. Temos um público de aproximadamente 11 milhões de empreendedores individuais da informalidade. Toda a sociedade brasileira, os municípios, os estados, o governo federal estão fazendo um grande esforço para formalizá-los. E uma das preocupações é exatamente porque, na empresa individual, o patrimônio empresarial se confunde com o patrimônio da família. E muitas vezes, quando ele sofre uma cobrança bancária, o banco, além de levar o patrimônio que foi fruto da vida empresarial, termina levando o patrimônio da família. E esse projeto procura fazer essa separação. Quando conversamos com o Conselho Federal de Contabilidade, no momento em que estava se criando o empreendedor individual, lá em 2008, essa já era uma das preocupações, em que os contabilistas, os profissionais da contabilidade já traziam para a ordem do dia. Portanto, eu acredito que esse projeto de lei vem numa boa hora, quando toda a sociedade brasileira quer chegar em fevereiro de 2012, com mais de 2 milhões de empreendedores individuais formalizados. Portanto, votamos favoráveis e parabenizamos o senador Dornelles pelo seu parecer.
Senador Álvaro Dias, para discutir a matéria, tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, é manifestação de apoio a esta iniciativa inteligente do deputado, com um parecer também competente do senador Francisco Dornelles. Diz respeito à realidade dos negócios atualmente no país, que evidencia que a empresa individual na atividade econômica traduz um avanço para as relações de mercado. O empreendedor certamente poderá optar por organizar o seu próprio negócio sem sócios fictícios, como disse o senador Dornelles, os chamados laranjas, ou meros figurantes, permitindo inclusive o regime legal de separação patrimonial e personalidade jurídica. O projeto prevê salvaguardas para preservar o equilíbrio na relação entre empresa individual e o fisco ou terceiros, evitar distorções, abusos ou desvio de finalidade da personalidade jurídica para esquivar de obrigações. Portanto, torna mais transparente as relações entre a empresa privada e o setor público, o Estado. Citamos como exemplo a limitação de apenas uma empresa individual por pessoa natural da totalidade do capital, a exigência de capital mínimo integralizado não inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente. O projeto também abre a possibilidade de constituir salvaguardas para direitos autorais conexos, próprios do profissional liberal ou intelectual do empreendedor de sorte, a oferir rendimentos mediante arrendamento do acervo de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, bem como a transferência por cessão de direitos inter vivos ou em situação de sucessão. Eu imagino também, senhor presidente, que isso reduza a burocracia, que é certamente um dos empecilhos do progresso econômico, da prosperidade do setor privado no país. Na comparação entre o tempo que se exige no nosso país para a consolidação de uma empresa privada e o tempo que é exigido em outros países, há uma diferença enorme, o que implica em prejuízo para o desenvolvimento econômico do Brasil. Me parece que é também uma forma de desobstruir o caminho de empreendedores, especialmente pequenos empreendedores.
Desculpa, senador, bati aqui sem querer.
Por essa razão, o nosso apoio à proposta. Era o que eu tinha a dizer, evidentemente, com o voto favorável do nosso partido, PSDB.
Senador, para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Vitaldo Rego.
Senhor presidente, eu estou muito feliz em poder votar esse projeto. Primeiro, parabenizar a iniciativa do autor e depois da arrumação que o senador Dornelles, com a sua competência de sempre, faz e com a simplicidade. Dornelles consegue simplificar o complicado com esse jeito, né? E com uma profunda competência e experiência dos seus outonos.
Eu descobri que era ele que ensinava ao presidente Tancredo.
A Tancredo. E ele soltou um aqui agora há pouco que é impublicável. Não vou falar, não. Uma tirada dele com o Tancredo. Ele bateu no meu braço, pelo amor de Deus. Mas eu não vou falar. Fique tranquilo que eu não vou falar, não. Senhor presidente, eu não... Aloysio sabe.
Eu lembro ao senhor senador que nós estamos ao vivo para todo o Brasil.
É normal. Eu não entendi, estava conversando agora, tanto o senador Dornelles, senador Aloysio, eu não entendi quando, em 1990, o Programa Federal de Desregulamentação ou Desburocratização já tratou dessa matéria, de acabar com esse assinte, né? Dessa grande hipocrisia que existe nessas, relações atuais delimitadas, em que você, para constituir empresa, coloca 99% de cotas para o titular de fato e 1% para uma outra pessoa. Esse projeto vem efetivamente da normalizar e normatizar aquilo que já existe no Brasil, de fato e não de direito. Eu me sinto muito à vontade em poder votar essa matéria, repetindo-me, alegre por entender que nós estamos caminhando, embora atrasados, referi-me a 1990, embora atrasados, numa matéria que hoje toda a Europa, né, já trata com absoluta normalidade. Por isso, parabenizo ao senador Dornelles e o autor, inclusive um membro, me parece, do PSDB, né? Marcelo Itagiba. Não, é Marcelo Marcos Montes. Deputado Marcos Montes.
Essa mesa pauta os projetos por serem meritórios, sem a preocupação partidária. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres.
Senhor presidente, um exemplo hoje da importância desse projeto, ele pode ser dado num caso atual. Um ex-ministro em muita dificuldade hoje constituiu uma empresa. Nessa empresa, R$ 119.960 do capital era dele, R$ 40 de um outro sócio. Por que que isso foi feito? Porque se ele montasse uma empresa com R$ 120.000 exclusivamente dele, ele responderia com seu patrimônio. Enquanto que na sociedade por responsabilidade limitada, um responderia por R$ 40 e outro por R$ 119.960. Pronto. Então, está aí porque disse o nosso querido relator que é um empreendimento, é uma proposta que, se aprovada, desestimula a criação desse laranjal imenso que se tornou o Brasil. Então, esse exemplo mostra a importância disso. Por quê? Porque a partir de agora, a pessoa monta a sua empresa de individual de responsabilidade limitada, como se uma sociedade fosse. E define, acho que um parágrafo aqui, define a inibição ao empreendedorismo em razão da legislação que nós temos. Diz o nosso ministro Dornelles: a responsabilidade limitada do empresário, pessoa natural, dificulta o desempenho eficiente da atividade econômica. Uma pessoa natural que se disponha a se tornar empresário com o objetivo de oferir lucros encontra um ambiente sujeito a algumas intempéries: alta de juros, carga tributária elevada, grande poder econômico dos fornecedores, taxa de câmbio desfavorável, infraestrutura estatal inadequada, consumidores exigentes, inflexibilidade da legislação trabalhista, privilégio da fazenda pública, pequeno mercado de consumo e competição acirrada dos empresários. Isso aqui possibilita que o empreendedorista, né, aquele que quer montar a sua empresa, possa entrar no mercado tranquilamente, com maiores possibilidades de êxito. E sem entrar, se o seu negócio der errado, sem entrar no seu patrimônio pessoal. Parabéns ao nosso ministro Dornelles, voto favoravelmente com entusiasmo.